9h30 nós temos o encontro dos adultos também. Irmãos, vocês têm que chegar e falar, vai ter adulto, eu tô nessa. Fala assim, vai precisar do quê? De oração. Fala, vai precisar de oração. Vai precisar de jejum. Vai precisar de contribuição. A irmã veio aqui, a Cléo, lembra que ela veio aqui? Cléo, levanta sua mão, olha lá, Cléo. Ela sentiu de dar, não foi, Cléo? Já está confirmado, é isso? Olha lá, já confirmou. A Cléo falou assim, olha, Deus me falou para eu pagar para alguém. E ela já tem a pessoa, já está inscrita e já está paga. Está garantido. Amém? Eu conto com a sua participação, com a sua oração, com o seu jejum, para que outras pessoas sejam transformadas também. Amém? Aleluia. Antes de eu começar a palavra, eu quero te avisar que os nossos visitantes são muito bem-vindos nesse lugar, nessa igreja maravilhosa. Você é muito bem-vindo. E no final, nós queremos orar por você e te dar uma lembrança, uma lembrancinha. No final, eu vou chamá-los aqui à frente para nós orarmos por você. É muito importante nós orarmos. Nós queremos liberar vocês abençoados daqui, mais do que vocês já vão ser ouvindo a palavra de Deus. Amém? Então, muito obrigado, em primeiro lugar, pela sua visita aqui. Meu nome é Marcelo, sou pastor dessa igreja maravilhosa. Hoje está meio assim, dá para melhorar. Eu sou pastor dessa igreja maravilhosa. É daí para mais, tem que ficar meio surdo na hora que acontece isso. Amém? E vocês são muito bem-vindos. Obrigado vocês que vieram hoje. Quero agradecer a todos, entenderam que é importante estar. Sabe, às vezes a gente bate sempre na mesma tecla, mas a única oração que está registrado que Jesus fez para Deus foi para que nós fôssemos um, está lá em João capítulo 17. A única coisa que ele pediu, ele falou, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Mas, Senhor, eu peço que eles sejam um como nós somos. E não tem outra forma de você ser um, senão você estando aqui. Não tem. Não tem como você ser um na sua casa, cada um na sua casa na internet. Tem como ser um? Não tem. Só tem como ser um do lado do outro, um falando com o outro, sentindo o sovaco do outro, não é? O bafo do outro, não é? É, perfume melhor, o bom hálito do irmão, com aquele chiclete de hortelã, de menta. É muito bom. Então, meu muito obrigado por você que está aqui. Você entendeu que é importante a sua presença aqui. Quero pedir que você feche seus olhos para a gente fazer uma oração. Papai do céu, nessa noite, nós queremos te agradecer. Te agradecer pela porção da tua palavra que será ministrada nessa noite. Senhor, dai-nos revelação. Revelação, Deus, daquilo que tu queres para nós. Vem manifestando a tua graça, a tua vida, Senhor. E que essas pessoas que estarão ouvindo essa palavra, Deus, possam se tornar cheias do Espírito Santo. Por isso, Senhor, dai-nos revelação. Revelação da tua palavra. Repete comigo uma oração, fala, Papai do céu, nessa noite eu abro meu coração para receber a tua palavra com revelação em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 28, versículo 18. Mateus capítulo 28. Versículo 18. Pastor, por que que não põe a palavra na telão? É para você abrir o seu biblão. Você tem que ter a tua palavra, meu queridão. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis, ou seja, e por causa disso, estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, aqui, todos os teólogos chamam isso aqui de a grande comissão. O que é uma comissão? Comissão é a grande ordem. Aquilo que nós somos comissionados, aquilo que nós somos chamados e preparados para fazermos. Ou seja, as últimas palavras de Jesus para nós foram essas: ide fazer discípulos, ide curar os enfermos. Foi para isso que nós somos chamados. E por que Jesus falou para nós fazermos isso? Para nós fazermos discípulos? Porque o desejo de Deus é casar com a sua noiva. Fala assim: o desejo de Deus é que Jesus Cristo, que é o noivo, se case com a noiva. A noiva quem somos? Nós. Jesus é o cabeça, nós somos o corpo. Então, a verdade é que quando você e eu, nós não tínhamos Jesus no nosso coração, quando nós não tínhamos aceito Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós estávamos todos destruídos, nós estávamos guardados nas garras do inferno, nós éramos filhos do diabo. Mas aí, quando eu aceitei a Cristo, o que eu me tornei? Filho de Deus. Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Então Jesus disse que só tem uma forma de você ir ao Pai: é por Ele. Não tem outra forma, não tem outra pessoa, não tem outro santo, não tem outro Deus, não existe, somente Jesus. Então, quando você entende isso, você fala assim: eu preciso de Jesus na minha vida, para eu ter a vida eterna com o Senhor. E o papel da igreja é trabalhar a noiva, é mais ou menos o seguinte, vamos, com todo respeito, para você entender. A igreja é um grande salão de beleza, que está preparando a sua noiva para se encontrar com o noivo. Quantos estão me entendendo? Amém? Aonde você é preparado, onde você e eu somos trabalhados para nós nos encontrarmos com o noivo. O noivo é Jesus. Mas a noiva precisa ser trabalhada. A noiva, quando estava... Quem é que já viu pessoas que foram libertas de resgate? Elas eram reféns de um sequestrador. Quem já viu a foto ou um vídeo? Quem já viu? O cabelo dela estava arrumado? Não. Elas estavam meio desgrenhado, assim, o cabelo, a cara. Estavam meio desfalecido, sim. Não estava corado, verdade? Ou não estava comendo mal, sim ou não? Por quê? Porque estavam sendo maltratadas. É exatamente isso que acontecia conosco. Nós éramos maltratados. Nós éramos largados no mundo para fazer o que a gente achava que tinha que fazer do jeito. Então, nós estávamos sendo maltratados. Agora, o papel da igreja é o quê? É trabalhar para a noiva, que somos nós, chegarmos lindos, maravilhosos, santos, bonitos, para se encontrar com o noivo. Sim ou não? É verdade que tem uns irmãos que fogem desse tratamento, que fogem desse trabalho. Está lá alguém trabalhando no cabelo e a pessoa está saindo correndo porque ela não quer trabalhar, não quer se deixar transformar. Quantos estão me acompanhando? Porque é o seguinte: para você ser transformado, querido, você precisa se deixar transformar. É uma realidade. Então, o trabalho da igreja é esse. O meu trabalho aqui como pastor é liberar a palavra para você ser transformado, para você se parecer com Cristo, para você poder se casar com Ele, preparando a noiva. Quantos estão me acompanhando? Um dia o noivo virá buscar a noiva, sim ou não? A noiva é a igreja. Então a igreja, ela precisa ser trabalhada. A igreja que somos nós, não é o prédio, não. Isso aqui só é um lugar para a gente estar aqui. Mas a noiva precisa ser trabalhada. Precisa ser, como é que se diz? Empetecada. Precisa trabalhar todas as áreas do nosso corpo, né? Quer dizer, o corpo não adianta muito, mas a alma... E aí você e eu sermos o quê? Nos encontrarmos com o noivo. Só que o diabo não quer que isso aconteça. E ele faz de tudo. Lembra, você tem três inimigos: a carne, o diabo e o mundo. Que vão fazer de tudo para você não ser o quê? Trabalhado. Seja transformado. Que você não se pareça com Cristo. Que você não seja uma noiva agradável aos olhos de Deus. Os irmãos estão me entendendo? Esse é o trabalho do diabo, da carne e do mundo, que são os nossos inimigos. E eles vão fazer isso todos os dias, a toda hora. O diabo vai ficar lançando setas falando que você não vai dar nada, que você não vai conquistar nada, que você não vai avançar, você não vai crescer, não vai prosperar em todas as áreas da sua vida. Não, você não vai dar nada. É o que o diabo fica lançando setas para você ficar reclamando, para você ser ingrato, para você não ter um coração generoso. Por quê? Deus tem o coração generoso. Deus deu o Filho dele ao mundo, amou o mundo de tal maneira. Então, o desejo de Deus é que você seja igual a ele, generoso. O trabalho do diabo é que você não seja generoso. Que você seja generoso para você mesmo. Para comprar uma roupa, para ir no shopping, para ir num jantar ou num almoço. Você seja muito generoso, mas com você, para sua família. Mas para a igreja, não. Quantos estão me acompanhando? Percebe? Então, o diabo fica o tempo todo trabalhando na que você não vai conquistar. Para atrapalhar o seu casamento, o seu relacionamento. O mundo, o que que é? O mundo é o sistema. O sistema todo do mundo é voltado para você adorar a mamon, adorar o dinheiro. Quantos estão me acompanhando? Para você ser refém do dinheiro, para você não tomar decisão baseada no que Deus quer, e sim no que o dinheiro manda você fazer, com os padrões que o mundo manda você fazer. Esse é o mundo. E o outro inimigo é a sua carne. A sua carne não quer que você vá orar. A sua carne não quer que você vá jejuar. A sua carne não quer que você vá ser generoso. A sua carne não quer que você leia a Bíblia. A sua carne não quer que você levante a mão para adorar o Senhor. A sua carne não quer. A Bíblia diz que ela milita contra o Espírito. Então esses seus três inimigos vão ficar atrapalhando você de ser transformado. Isso aí vocês já estão mais careca que eu de saber. Todo final de semana quase eu falo sobre isso. Mas a grande questão é que eu e você, nós precisamos ir contra isso. Sabedores disso, nós precisamos chegar e falar assim: não, isso aqui não. Isso aqui eu não vou fazer. Porque isso aqui vai contra o que deseja o meu Senhor. Eu não posso aceitar isso. Eu preciso ir contra isso e preciso falar assim: não, isso aqui não pode acontecer. Então, Deus, Jesus e o Espírito Santo, a Trindade, eles têm sede. E eles têm sede do quê? Fala assim, de vidas. Então, Deus deseja que nós possamos dar frutos. E lembre-se, na Bíblia tem dois tipos de frutos. O fruto do Espírito, que é a minha transformação, que são as minhas atitudes, que Deus está esperando que eu seja transformado para que as minhas atitudes sejam mudadas, porque eu sou transformado para me parecer com Cristo. E os outros frutos são o quê? Fala assim, as vidas. À medida que eu vou sendo transformado, as pessoas vão vendo a transformação e vão falando assim: peraí, tem algo diferente na vida do Marcelo, tem algo diferente na vida do Edson, da Daniela, tem algo diferente. O que que é isso? Vou lá descobrir o que que é. É Jesus. Aí, à medida que Jesus vai nos transformando, as pessoas vão percebendo, vão vendo isso. Vão vendo que nós passamos por situações iguais a elas, mas a gente não se desespera, porque elas veem algo diferente se manifestando nas nossas vidas. Vem que nós damos uma atitude diferente com relação a elas, e isso chama a atenção delas. Chama ou não chama, irmãos? Sim, chama. Então tem algo que Deus deseja muito, ele tem sede, fala assim, ele tem sede. Ele tem sede que eu e você sejamos transformados. Ele tem sede que nós nos parecemos. Porque lembra, quando nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Só que isso foi perdido com a queda de Adão e Eva. Foi perdido. E agora Deus quer restaurar isso. Mas para Ele restaurar, nós precisamos ser o quê? Auxiliadores dEle. Não tem como Ele chegar e fazer assim e nos transformar, não. Eu preciso me abrir para essa transformação. Eu preciso me abrir para fazer isso. Então, por exemplo, o diabo não quer que você se preocupe com a vida que está lá do seu lado no trabalho. A sua carne não está nem aí para a vida que está lá do seu trabalho. A sua carne, na verdade, ela está falando assim: ado, 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 cada um no seu quadrado. Ema, 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 cada um com seus problemas. Ainda fala problema, para piorar. É problema. Percebe? Isso é o pensamento do mundo. Mas não, o cristão não, o cristão é aquele que fala assim: não, peraí, eu vou te ajudar a resolver esse problema, porque nós somos resolvedores de problema, nós somos chamados para resolver problemas. Quantos estão me acompanhando? Então a sede de Deus é que nós entreguemos vidas, entreguemos frutos para eles. Por isso que nós, como igreja, nós colocamos alvos nas nossas células, alvos para conquistar pessoas, para levar para os encontros, alvo para termos visitantes nas células, nos cultos e tudo mais. Por quê? É o desejo de Deus. A pior coisa que pode acontecer com um crente é ele ficar preocupado só com as coisas dele, com a vida dele. Por isso que Deus deseja que nós façamos discípulos, porque quando eu faço discípulo, eu me preocupo com a vida do discípulo, eu olho para a vida dele, eu oro pela vida dele, eu declaro sobre a vida dele, e isso começa a gerar algo no meu coração chamado encargo. Fala assim: encargo. E esse encargo vai gerar uma coisa muito bonita, que Jesus tinha muito. Você sabe o que Jesus tinha muito? Compaixão. O encargo que você começa a ter pelas pessoas vai gerar compaixão. Jesus, quando viu uma situação difícil, ele chorava. Jesus se emocionava quando ele via alguém passando um tipo de necessidade. Jesus, quando via algum morto passando na frente dele, ficava daquele jeito, não? Não, ele ia lá e fala assim: não, peraí, vamos acabar com esse velório aqui. Já pensou você entrando no lugar e acabando com o velório? Não acabando da pior forma possível, da melhor. O morto levantando. Está certo que muita gente ia sair correndo. Mas você já pensou a cena? Ia ser demais. Ou você orar. Quem já orou por alguém e essa pessoa foi curada? Levanta sua mão. Tem coisa mais gostosa que isso, sim ou não? Ou você ser canal de Deus para levar alguém, para essa pessoa ter uma experiência, você orar por essa pessoa, aquela pessoa ela ter uma experiência com Deus e aquilo mexer na vida dela e ela ser transformada, ser tocada, percebe? Então, a vontade de Deus é que nós façamos isso, mas é óbvio que quando você está fazendo isso, você está sendo igual a Cristo, porque você está sendo um resolvedor de problemas, você está preocupado em resolver uma situação, um problema. Você enxerga naquilo, aí você deixa as suas coisas de lado e vai resolver o problema do outro. Para o mundo isso é uma loucura. O mundo é o seguinte: preocupa só com os seus problemas e deixa os outros lá, não está nem aí. Não, o nós não. Nós somos aqueles que nós, peraí, onde é que tem um problema aqui que nós vamos resolver esse problema? Nós estamos aqui para resolver o problema. Eu costumo sempre falar para todo mundo que se o problema apareceu na sua frente, é para você resolver. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo muito simples. Simples. Você chega no banheiro, você vai usar o banheiro, e o banheiro está meio ruim onde você vai usar. O que você costuma fazer? Desculpe o exemplo, mas é um exemplo que acontece todo dia, acho. Você vai no banheiro, aí você vai usar o banheiro. Você pode pensar duas coisas. Bom, eu vou limpar o banheiro primeiro para eu usar, sim ou não? Sim. Segunda coisa, se eu deixei o banheiro mais ou menos... Eu falo assim: bom, você pode pensar duas coisas. Bom, eu vou deixar o banheiro arrumado porque o que vão pensar de mim? Ou eu vou deixar o banheiro arrumado porque eu vou deixar para o próximo chegar e usar e ele não ter que limpar. Sim ou não? Estou pensando no outro? Sim. Mas isso também vai falar sobre você? Sim ou não? Vai falar da sua nobreza, vai falar de quem você é. Então, eu, por exemplo, quando eu vejo saco plástico no chão, alguém pode escorregar num saco plástico, num copo plástico, um senhor de idade, uma senhora de idade, uma criança? Pode ou não pode? Você vê o saco plástico, você vai lá e joga outro saco ou você tira aquele saco e coloca numa lixeira? Se você estiver pensando, eu falo assim: nossa, imagina eu com 70 anos, não enxergando tanto, numa, né, eu vou chegar lá e talvez não vou ter a mesma malemolência que eu tenho hoje. Eu operei da perna, eu sei o que, que é isso. Ah, imagina, eu chego e vejo lá. Isso. Eu vejo lá aquela cena, vejo aquele saco todo lá no chão. Alguém pode se machucar por causa disso. O que, que eu faço? Ou se não tem uma poça de água, eu vejo aquilo, alguém para escorregar aqui. O que, que eu faço? por favor, olha, eu vou ficar aqui, você pode buscar um pano para alguém vir aqui, para a gente passar o pano aqui e limpar para ninguém escorregar? Por quê? Você está pensando em quem? No próximo. É dessa forma que nós temos que pensar. E essa é a forma que Jesus pensava, essa é a forma que Deus pensa, ou seja, eu estou pensando em você. Eu fiquei sabendo que você está com um problema, o que, que eu faço? Eu vou lá, anoto, peraí, essa pessoa precisa de oração. Vou orar todo dia. Quando eu Marcelo, quando alguém vem e fala assim para mim, pastor, eu estou com um problema assim, assado, não tem se resolvido, eu falo, irmão, me passa o nome. Aí eu vou lá e coloco lá na minha caixinha de orações, no meu celular. Aí está anotado. Aí quando eu tenho meu momento de oração, se a pessoa vem me procurar, é porque Deus está querendo que eu seja o canal de solução. Quantos estão me entendendo? E eu vou lá e coloco lá. Eu não fico questionando Deus por que não aconteceu ainda. Não, simplesmente o meu papel é orar. Falar, é orar. O meu papel é resolver o problema. O meu papel é servir os irmãos. Mas não é só o meu papel, é o nosso papel. Não é só para pastor isso, é para todos nós. Nós somos cristãos, nós somos pequenos cristos, nós servimos. Assim como Cristo servia, nós servimos também. Quantos estão me acompanhando? Deixa eu te falar uma coisa. Crente que não serve, não serve. Quantos estão me entendendo? Porque se você não está servindo, você não está servindo. Entendeu assim? Por quê? Se Jesus servia e eu sou cristão, tem alguma coisa errada em eu não estar servindo. Eu teria que estar servindo, eu teria que estar solucionando, porque eu sou cristão. É mais ou menos, imagina um cara do Corinthians, que torce para o Corinthians, que ele fala que torce para o Corinthians, na hora que tem um jogo do Palmeiras, ele vai lá e fica torcendo para o Palmeiras. Tem alguma coisa errada, tem ou não tem? Tem, é a mesma coisa. Um cristão, quando ele vê uma situação errada, ele tem que falar assim, peraí, isso aqui está errado. Papai do céu não gosta disso. Então eu vou orar sobre isso, eu vou me posicionar sobre isso. Por quê? Eu sou cristão, eu sou um pequeno Cristo. Então, a minha bandeira é Cristo. Então estão falando aí do aborto, eu sou contra o aborto. Quantos estão me acompanhando? Porque eu sou pela vida. Eu não sou, não posso ser cristão e a favor do aborto. Os irmãos estão me acompanhando? Tem alguma coisa errada. Ou eu sou a favor do aborto, ou eu sou cristão. Não dá para ser as duas coisas. Simples assim. Então, eu e você, nós somos os resolvedores de problema. Nós somos aqueles que solucionam os problemas. Nós somos aqueles que servimos. Então, a única coisa que Jesus, um pedido que Jesus mandou, na verdade, ele mandou nós fazermos uma ordem, um comissionamento, foi que nós fizéssemos discípulos, para gerarmos outros cristãos, porque não tem como gerar outros cristãos sem discipulado. Porque no discipulado eu ensino você a se tornar como Cristo. Quantos irmãos aqui participam do discipulado? Levanta sua mão. Vocês estão sendo ensinados a se parecer com Cristo, sim ou não? Você pode não gostar muito às vezes, mas é verdade ou não? É verdade. Você vai se parecer com Cristo, não tenha dúvida. Você vai olhar para trás e vai falar assim, meu Deus do céu, por que eu não participei antes? Eu sou mais confrontado. Deus está me mostrando as coisas que eu preciso ajustar na minha vida. E eu vou ajustando. E a minha vida vai sendo transformada. E aí eu vou crescendo. Eu vou prosperando em todas as áreas, porque essa é a vontade de Deus. Amém? Então, nós somos chamados para isso. Então, cristão que não serve, não serve, porque ele não está servindo. Nossa, é impressionante, mas você vê que não serve, porque não está servindo, deveria estar servindo. Servindo com o seu tempo, servindo, peraí, o que eu preciso? O que eu posso ajudar? É essa a atitude do cristão, está sempre procurando quem que ele pode ajudar, o que ele pode fazer. Amém, irmãos? Aleluia. E aí, nós temos um exemplo na Bíblia, eu não vou ler porque não vai dar tempo, está lá em Gênesis capítulo 24, fala Gênesis, capítulo 24. No capítulo 24 de Gênesis, Abraão manda Eliezer, seu servo, buscar uma mulher para Isaac. Então, Abraão já estava nas últimas, já estava no bico do corvo, estava lá deitadão, e ele pediu para Eliezer, que era o seu melhor funcionário, responsável, falou para ele: Eliezer, eu preciso que meu filho se case, mas eu não quero que ele se case com essas mulheres daqui, eu quero que ele se case com uma mulher separada, fala assim, separada, uma mulher santa, e eu quero essa mulher para casar com meu filho, porque essas mulheres daqui não vai dar certo para o meu filho, eu não quero meu filho misturado com essas mulheres, eu quero meu filho com uma mulher santa, separada. E Eliezer foi atrás dessa mulher. Só que nessa história toda, ele foi lá e falou assim, ó, tem a minha família, e você vai buscar, na verdade, a família da minha esposa, de Sara, e você vai buscar esposa lá para ele. Tá bom. E Eliezer foi no caminho. Eliezer no caminho, ele chega lá, ele estava com os camelos lá, estava com os homens da comitiva, e ele chegou e falou assim, olha, a mulher que vim me servir, olha, presta atenção, me servir água na hora que eu pedir, e servir água para os meus camelos, essa vai ser a mulher para Isaac. Quando estão me acompanhando? Foi isso. E era a deixa. E ele foi lá, chegou lá, foi lá e pediu água. E quem foi que veio atender ele? Fala assim, Rebeca. Rebeca veio atender ele. E aí Rebeca, mas a Rebeca, ela tinha ido para dar água para ele ou ela tinha ido buscar água para a família dela? Buscar água para a família dela. Porque não sei se você sabe, naquela época as mulheres iam buscar água, tipo 7 horas, 8 horas da manhã, e iam buscar a água de novo no poço 6, 7 horas da noite, à tardezinha. Porque não era nem tão quente, nem tão frio no deserto, amém? E elas iam todas juntas. Então era assim que as moças faziam. Depois você lê o texto. Eu quero pedir que você leia lição de casa dessa semana. Leia o texto. E aí a deixa foi aquela mulher que nos servir. E foi exatamente isso. Ele pediu água, a Rebeca deu para ele. E não só isso, deu também para os camelos. E ele pediu, olha, tem lugar para dormir lá na sua casa? Com toda essa comitiva? Ela falou, tem. Ela nem conhecia ele. Mas ela foi o quê? Ajudando. Só por conta dessa ajuda, ele já deu ouro para ela, já deu um bracelete para ela. Quantos estão me acompanhando? Por conta desse coração. Aí foi lá, conversou com a família, contou a história que Abraão mandou vir buscar. Falou que eu não conheço a Sara, é minha irmã, não sei o quê, papapá. Labão estava lá. Falou, não. Aí ela falou assim, não, vou casar com Isaac. Ela falou, não, é para eu ir. Ou seja, o Espírito Santo estava lá falando. Mas o que eu quero te falar nessa história toda? Nessa história toda, Abraão representa Deus. Isaac representa Jesus. Eliezer representa o Espírito Santo. E Rebeca representa a igreja do Senhor. Eliezer, que é o Espírito Santo, falou assim, me dá água. E o que aconteceu com a igreja? No caso, Rebeca. Está aqui a água. Eu dou aquilo que o Senhor quer. O Senhor quer vidas? Eu vou dar vidas para o Senhor. É isso que é importante. O Senhor quer água? Eu vou dar água para o Senhor. Sabe, irmãos, a coisa mais importante na minha vida e na sua vida é você saber o que o seu Deus gosta. Não adianta, ou senão a pessoa que você ama gosta. Se o seu marido gosta de bolo de baunilha, não faça bolo de chocolate para ele. Muitas pessoas estão fazendo bolo de baunilha, mas Deus está pedindo bolo de chocolate. Aleluia. Trufado. Sempre sobra. Sabe? A palavra de Deus diz para nós buscarmos o reino de Deus e as outras coisas nos serão acrescentadas. Para você não andar ansioso por esse mundo. Para você não andar preocupado com as coisas desse mundo. Lembra os seus três inimigos? Diabo, a carne, o mundo. Eles querem o tempo todo fazer um teatro para você ficar preocupado com todas as outras coisas. Política mais importante, economia mais importante, seus negócios a coisa mais importante, sua família a coisa mais importante, tudo é mais importante, menos o reino de Deus. E Jesus fala para nós: buscai o meu reino e a minha justiça em primeiro lugar, e as outras coisas, todas as outras coisas, vão ser acrescentadas, vão ser cuidadas. Não andeis ansiosos por essa vida. Por isso que você vê um monte de crente ansioso, preocupado, angustiado. Por quê? Vai ver, vai checar. Está lá buscando o reino de Deus? Não. A última coisa que passa na cabeça dele é falar de Jesus para alguém, é levar Jesus, é levar essa pessoa para a célula, para o culto. É a última pessoa que, a última coisa que passa na cabeça dele. E aí a pessoa tem uma vida angustiada, mas era para ele ter essa vida angustiada? Não. Jesus está angustiado lá no céu? O que vocês acham? Jesus está assim, ó, dando uns bicos lá, chutando pedra, passa o passarinho, ele dá uns tapas. Você vê Jesus assim? Não, imagina. O Espírito Santo discutindo com Deus, batendo boca, você imagina isso? Não. Por quê? Lembra, a alegria do Senhor é a nossa força. Deus está alegre. Mas Ele deseja que você seja alegre também. Mas para você ser alegre, você precisa viver como Ele vive, pensar como Ele pensa, andar como Ele anda. Mas o problema é que você quer pegar a mentalidade do mundo como o mundo vive e querer viver as bênçãos de Deus, como Deus experimenta as bênçãos, como acontecem as bênçãos. Deixa eu te falar, infelizmente, isso não vai acontecer. 2 + 2, irmãos, é igual a 4 ou é igual a 5? Ainda que tentem mudar, mas é 4. 2 + 2 = 4. Então, quando eu ando por um princípio, quando eu vivo por esse princípio, eu vou colher por esse princípio, eu vou colher aquilo que tem esse princípio. Os irmãos estão me acompanhando? Então, se eu vivo debaixo dos princípios de Deus, lembre-se, o Velho Testamento tem princípios. A lei não é para a gente seguir a lei, porque nós não andamos debaixo da lei, nós andamos debaixo da graça. Mas o Velho Testamento tem muitos princípios. Então está lá que você sabe que Deus não gosta que você saia matando ninguém. Ah, mas está lá no Velho Testamento, no Novo não fala. Continua não gostando. Deus continua não gostando de adultério, Deus continua não gostando de roubo, Deus continua não gostando disso, é princípio. Então, peraí, se é princípio, eu tenho que viver sobre esse princípio. E o princípio de Deus para nós é que nós vivamos novidade de vida, olhando para o Senhor Jesus Cristo, sendo transformados, para que nós cheguemos à estatura do varão perfeito. Então a vontade de Deus é essa, é que nós tenhamos o mesmo coração de Rebeca, de servir, de dar aquilo que Deus quer que dê para nós. E o interessante é que Rebeca se casou. E eu sempre adoro essa parte. Você pode ver lá, pode ir lá em Gênesis 24. A hora que ela estava chegando, o que Isaac estava fazendo? Orando. Isaac era um homem de oração. Isaac aprendeu com quem? Com quem? Abraão, papai dele. Engraçado, né? O cara que foi quase morto pelo pai estava falando com Deus, não estava reclamando de Deus. Meu pai quis me matar por sua culpa, Deus. Não, estava lá orando: Senhor, me manda a Rebeca, quer dizer, a mulher para mim. Ele nem sabia o nome dela. E Deus estava trazendo, o Espírito Santo estava trazendo para ele a esposa dele. E aí naquela mesma noite já estava tudo resolvido. Já foi, já casou, já ficou, fez tudo lá. Se é que você me entende. Mas por quê? Porque é assim que Deus faz. Deus deseja que nós busquemos o reino dele e as outras coisas são acrescentadas. Essa é a matemática do céu. A matemática da terra é a seguinte: não pense nas coisas de Deus, pense somente em você, pense somente no seu reino, esqueça o reino de Deus. E pode ir lá, pede uma oraçãozinha para o seu pai, para ver se ele te dá alguma coisa, para ver se ele te dá migalha. É assim que o mundo quer que você viva. que você tem uma religião para chamar de sua, mas que não afete nada, não afete o seu redor, não afete as pessoas ao seu lado, mas com Jesus não. Jesus, quando nós seguimos aquilo que ele fala, quem está à nossa volta vai ser afetado, vai ser tocado, vai ser constrangido pelo amor, vai acontecer alguma coisa, porque Deus é poderoso e vai mudar as circunstâncias. Aí aquelas orações vão começar a acontecer, vão começar a ser que você está orando, sabe? Uma coisa que Deus tem me dado, essa questão da oração, é de orar e falar, Senhor, eu não sei quando, mas eu sei que vai acontecer. E mais cedo ou mais tarde, uma ou outra vão acontecendo, outras vão chegando, mas o que é importante é que eu estou fazendo a minha parte, eu estou orando, eu estou fazendo a minha parte, eu estou servindo os irmãos. Tem pessoas que estão recebendo oração e nem estão sabendo. Eu estou orando pelo casamento delas e elas nem estão sabendo. Porque não é para tocar trombeta, é para entrar no seu quarto, fechar a porta e orar, mas eu estou lá orando. Ah, quando acontecer, só dou um tique, yes. Aí eu falo assim, papai do céu me ouviu, porque eu sei que ele me ouve. Quantos estão me acompanhando? É isso. Isso é cristianismo. Cristianismo não é vir num prédio, ouvir uma palavra, bater cartão, bom, já vim na igreja e segue a minha vida do mesmo jeito, como se eu não tivesse. Não, cristianismo é experimentar de Deus, falar assim, peraí, tem gente que precisa ser salva, que vai para o inferno, pessoas que você trabalha ali do seu lado vão para o inferno, eu preciso ser transformado para as pessoas verem a transformação na minha vida, para elas verem Cristo sendo manifestado através de mim. Eu quero contar um testemunho, acho que eu não contei esse testemunho para os irmãos. Eu contei o testemunho dos meus amigos quando me chamaram para o Franz Café, já contei esse? Já? Mas como tem visitantes hoje? Se prepara. É hoje. Eu preciso ter mais experiência, irmãos, para ter novas, né? Aleluia. Bom, como tem visitantes, né? Já falei. Tem irmão que até que levanta, fala, não aguento mais, pastor. É nada, a irmã levantou porque ela tá grávida. Mas eu lembro que quando eu me converti, eu sempre fui uma pessoa muito, muito estourada, apesar do tamanho, muito briguento. Baixinho, quando é briguento, é uma desgraça, né? E era mais ou menos assim. E aí, lembra como é que é? Nos pequenos frascos tem os melhores perfumes e os piores venenos, não é que falam assim? Quem que é baixinho já ouviu essa palavra? Levanta sua mão. Só eu de baixinho? Amém. E quando eu me converti, eu lembro que era pouco tempo que eu estava convertido, e eu fui com os meus amigos no Franz Café, com eles lá, no Franz Café de São Caetano, nem sei se tem ainda, lá na esquina da Goiás. Aí eu estava lá, aí os meus amigos fizeram os pedidos, né? Aí a atendente lá, a garçonete, virou assim para mim e falou assim, o senhor quer o quê? Eu falei assim, eu quero uma água com limão. A mulher chegou, manifestou assim, falou assim, não tem água com limão. O máximo que eu posso fazer é te trazer uma água e um limão espremido. Assim, hoje para mim isso não ia fazer nada, mas na época, quem me conhecia como eu era antes, a mesa ficou em silêncio. Sabe quando você está esperando o Thanos fazer alguma coisa lá no filme? Eu falo assim, agora o Hulk se transforma. Estava todo mundo ali esperando. Aí eu cheguei, olhei para ela. Falei, moça, traz isso aí que você falou. Ela virou as costas, foi embora, que ela estava meio demoniada mesmo. Aí o pessoal, todo mundo, não, daqui a mão. Agora eu vi que você se... Não, agora você converteu. Não. Porque eles viram algo que eu normalmente não faria. Elas estavam esperando que o Marcelo fosse lá e já mandasse a mulher para algum lugar, que era o que eu fazia antes. Já ia chamar o gerente. Com quem que você pensa que você está falando? Esse cara sou eu. Não é a música do Robertão, não, mas esse cara sou eu. Era.
Aleluia.
Não, calma, mas a sua carne não se converte. A sua carne não se converte. Então, aí as pessoas viram, opa, peraí, não é mais o mesmo Marcelo. Mudou. Tem alguma coisa na vida dele que está mudando. Aí depois eu fui jogar futebol. E eu jogava futebol, eu sempre ficava jogando futebol lá na área, parecendo Romário, parceiro. Ficava lá, só esperando a bola, peixe. E aí se não passasse a bola para mim, ouvia palavrão, ouvia xingamento. E aí eu lembro que eu estava lá, e aí o cara não passou a bola para mim, o que eu fiz? Aí daqui a pouco eu senti algo dentro de mim assim. Uma sensação ruim. Sabe quando você não se sente bem? Daqui a pouco eu cheguei e falei de novo. Eu senti, parecia que estava um negócio dentro de mim, assim, apertando o botão, assim, ó. Não está legal. Aí eu cheguei, aí eu percebi que aquilo era o Espírito Santo querendo que eu não fosse mais daquele jeito que eu era. E aí o que começou a acontecer? Eu comecei a parar de... Eu continuei jogando futebol. Comecei a parar de falar palavrão. E aí quando os outros falavam palavrão, eu começava a me sentir mal. Quantos estão me acompanhando? Porque era uma coisa que eu falava muito. Piadas obscenas. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque o desejo de Deus é que você dia a dia seja transformado. De glória em glória. A obra na sua vida não parou. Não importa se você tem 2 meses, 2 anos, 20 anos, 40 anos, 60 anos de convertido, 80 desde o berço, não importa. Deus quer que eu e você sejamos transformados. Que nós tenhamos o coração para Deus, voltado para Deus, para fazer a vontade dEle, para sermos mudados, para que nós possamos servir. Entregar vidas para o Senhor. Nós vamos ter um encontro tanto de teens e jovens quanto de adultos no final de semana, último final de semana desse mês. Quantas vidas nós vamos levar para lá? Nós vamos saciar a sede do Senhor. Nós vamos levar vidas para Deus. Nós vamos colocar o Senhor em primeiro lugar, ou vai ser o nosso reino em primeiro lugar? Essa é uma pergunta que fica. O que nós vamos entregar para Deus? Nós vamos entregar só os nossos problemas ou nós vamos entregar a solução? Rebeca deixou de pegar água para ela, para dar água para Eliezer e para os camelos, para a comitiva. Ela resolveu o problema dos outros. E nós podemos resolver o problema de Jesus. São vidas. Vidas para o Senhor. Quero chamar a equipe de louvor. Eu e você, nós temos uma missão, não é só no encontro, nós temos uma missão de sermos transformados todos os dias. Meu filho estava conversando comigo, e ele falou assim para mim, não foi meu filho, foi outra pessoa que estava conversando. Ele falou, a gente estava conversando sobre algumas pessoas, falou, tal pessoa está naquela igreja, tal pessoa está na outra igreja. Aí eu falei assim, olha, eu não sei como é que é lá, nem nada, mas uma coisa eu posso falar da nossa igreja. A nossa igreja é uma igreja que procura te levar a você servir, a você trabalhar para o Senhor com alegria. Nós ensinamos que você não tem que dar porque você dá dinheiro, ofertar na vida da igreja porque você está fazendo uma troca com Deus, e sim porque você entendeu que você foi muito abençoado, que Ele deu para você. Então não é uma troca, é um coração, porque o princípio de dar, tanto lá com Abraão, com Melquisedeque, quanto com Abel e Caim ofertando, tem a ver com o meu e o seu coração, a motivação do nosso coração. Então o que nós estamos ensinando é o correto. A nossa parte nós estamos fazendo. Mas tem a outra parte. A outra parte é da igreja responder. É da igreja que somos nós todos. Entendermos que nós fazemos parte de um corpo. E esse corpo tem que andar em unidade. E a unidade qual que é? Sermos transformados. Entregarmos frutos para o Senhor. Tanto vidas quanto nós sermos transformados. Quero te falar que naquele dia que eu, a mulher lá me distratou e eu não mandei a mulher para nenhum lugar, Jesus estava lá pulando de alegria. Olha, o Marcelo não xingou ela. Tem dia, seja sincero, tem gente que te estressa tanto que a tua vontade é quebrar tudo. Seja sincero. Mandar para algum lugar, seja sincero. Fala assim, eu não mando porque eu sou crente. Eu não bato porque eu sou crente. Mas a verdade é que a gente tem que fazer isso não porque a gente é crente. É porque a gente fala assim, tem uma resposta melhor. Tem a resposta que o Senhor daria aqui no meu lugar. E eu quero dar essa resposta. Eu quero fazer a vontade de Deus aqui na terra. Eu quero ser um instrumento de Deus. Eu quero ser um resolvedor de problemas aqui na terra. Assim como Rebeca estava lá servindo o Senhor como uma noiva, se preparando para o noivo, eu estou sendo, eu e você somos preparados para o noivo. O Senhor quer que nós sejamos totalmente trabalhados, que nós chegamos diante de Jesus e Jesus olha e fala assim, você está parecido comigo, é o mesmo DNA. Você é nobre. Lembre-se, nobres são generosos. Nobres não são barraqueiros. Nobres não brigam por qualquer coisa. Nobres só brigam pelo nome de Jesus. Pelo seu rei. Ele é o rei dos reis, senhor dos senhores. Nobres não enganam ninguém. Nobres não mentem. O diabo é o pai da mentira, sim ou não? Nós somos nobres, nós não mentimos. É só porque nós somos nobres. A Bíblia diz que nós somos reis e sacerdotes. Reis e sacerdotes são generosos. Reis e sacerdotes falam assim, peraí, apareceu um momento de louvor, é para eu me entregar aqui, é para eu louvar e adorar o Senhor. Apareceu um momento aqui de orar, eu sou nobre, eu vou derramar nobreza, virtude na vida de outras pessoas. Eu sou canal de bênção na vida das pessoas. Amanhã, a hora que você entrar no seu trabalho, você é canal de bênção na vida de outras pessoas. O mundo está ansiando que você, Jesus está ansiando que você seja um canal de bênção naquele lugar. Que você seja aquele que manifesta a glória de Deus. Fomos chamados para isso. Chamados para o extraordinário. Isso é extraordinário. É derramar Jesus na vida das pessoas. O que o diabo mais quer é que você seja um crente encostado. Você já viu carro encostado na rodovia? O que acontece quando tem um carro encostado na rodovia? As pessoas que são na pista já começam a reduzir, sim ou não? Para ver o que está acontecendo. Às vezes até tem acidente só de outro, porque estão olhando o que está acontecendo. Porque crente encostado vai dar problema. Porque está preocupado com o problema dele lá, que é o pneu. É crente encostado. Você não foi chamado para ser crente encostado. Você foi chamado para ser crente andando com a sua Ferrari a 250 por hora. Quer dizer, aqui não, que não pode. Numa autobahn alemã. Sem limite de velocidade. Você foi chamado para isso, para voar como águia, não para ciscar como galinha. Você não foi chamado para isso. Sabe, a Rebeca estava lá, o Espírito Santo a chamou, a convidou para viver o melhor com Isaac, e ela foi canal de Deus para isso. Deus está te chamando hoje para você ser canal de Deus, para que outras vidas sejam salvas. Outras vidas sejam resgatadas. Para que quando lembrarem de você, você está lá naquela empresa, lembrarem, ela falou assim, eu conheço um crente, que esse é crente. Esse tem palavra. Esse está preocupado com as outras pessoas. Esse ora por mim. Eu sei que ele ora. Esse aí é crente. Nós somos chamados para isso. Não é para você se gloriar nisso. Mas é o padrão do reino. Sermos nobres, é porque é um reino, reino de reis e sacerdotes. Amém? Quero pedir que você fique de pé onde você está. Eu quero chamar aqui à frente aqueles que querem ser ousados. Se você talvez tenha não tenha ousadia para convidar outras pessoas, você fala: pastor, eu tenho um problema, eu quero que você venha aqui à frente, eu quero orar por você, para Deus derramar da ousadia, para você ser aquela pessoa que leva outras pessoas para o Senhor. Fala assim: eu quero levar outras pessoas, mas eu me sinto travado, eu quero ser esse canal. Se esse é o seu caso, vem aqui à frente, quero orar por você, para você ter ousadia, intrepidez, para levar outras pessoas, para você depois vir dar testemunho aqui, que você não sabe de onde veio essa ousadia, essa intrepidez, para levar vidas para o Senhor.